MapaCast.
Olá, esse é o MapaCast, o podcast que traz as novidades do setor agropecuário para todo o Brasil. O programa de hoje vai trazer muito sabor e aroma para a salada, para o peixe, para o macarrão e tantas outras receitas. A gente vai falar sobre os benefícios do azeite de oliva e os cuidados que você deve tomar na hora de escolher o produto. No Brasil, o consumo de azeite de oliva é cada vez maior e alguns aproveitam a demanda para falsificar o produto. Para combater esse crime e garantir a saúde do consumidor, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento fiscaliza o comércio e recolhe a mercadoria suspeita. Eu sou Maria Vilhena e quem vai explicar tudo isso para a gente é o coordenador de fiscalização de produtos vegetais do MAPA, Cid Roso. Seja muito bem-vindo, Cid.
Olá, Maravilha, tudo bem? Muito obrigado.
Obrigada por esse papo com a gente. Cid, o Brasil é hoje o terceiro maior importador de azeite de oliva do mundo. Só fica atrás dos Estados Unidos e da União Europeia. Para a gente ter uma ideia, quais são os tipos de azeites disponíveis hoje no mercado brasileiro?
Hoje a gente tem o azeite extra virgem, que é extraído diretamente da azeitona sem tratamento químico nele, e o azeite tipo único, em que é utilizado o azeite refinado, que passa por um processo industrial para ficar, para que o produto possa perder algum defeito, alguma característica, né? Uma característica indesejada, no caso. Né? Então, são esses dois tipos. São o extra virgem e o tipo único. Né? Quimicamente, eles são idênticos, assim, tá? Quanto ao aroma e sabor, aqui vai ficar diferente. No extra virgem, tende a ser mais pronunciado, mais intenso, esse sabor, esse aroma, né?
Bom, explica pra gente agora por que que o azeite é um produto tão falsificado, né? E que outros ingredientes ou substâncias costumam ser encontradas num azeite falso?
Maria, o azeite é tão muito falsificado porque a margem de lucro do fraudador é muito alta, tá? Então vamos falar um pouquinho de valores.
Certo.
Se você entrar hoje na internet, em sites de comércio eletrônico, inserir um azeite de 5 litros, né? Uhum. Ele é vendido na internet, aí você encontra ele a R$ 180, R$ 190,00, 5 litros, né?
Sim.
Entretanto, o produto a gente já fez, a Polícia Rodoviária Federal fez inúmeras apreensões, na verdade, além de fraude, esse produto vem contrabandeado da Argentina, e não se trata de azeite. É um óleo de soja,
nossa,
mais aromatizante, e além do aromatizante você tem um corante artificial, né, para dar uma coloração verde. Então, o que vale tanto a pena fraudar? Hoje, 5 litros de óleo de soja vai custar aproximadamente R$ 40, R$ 45. E o azeite é vendido, como eu falei no começo, aí a R$ 180. Olha a margem de lucro que dá, mas é lógico, né? Existe todo um marketing de enganação, de iludir cliente, de achar que está comprando uma coisa e está levando outra, está comprando gato por lebre.
Bom, como é que o Ministério da Agricultura define quais estabelecimentos vão ser fiscalizados? É a partir de denúncia que isso acontece? Você pode explicar para a gente?
A fiscalização do Ministério da Agricultura, ela funciona como gerenciamento de risco, né? Qual o risco para a saúde humana ou para o comércio, né, esse produto oferece? E qual frequência que ele acontece? No caso de azeite de oliva, como é um produto de origem vegetal mais fraudado que a gente tem, ele tem uma intensidade alta de fiscalização. Uma parte dela é a fiscalização de rotina, né, o Ministério da Agricultura, que é a inspeção vegetal, ela fiscaliza em torno hoje um pouco mais de 80 produtos, né? A fiscalização do Ministério se concentra em centros atacadistas e centrais de distribuição. A partir do momento que, durante uma fiscalização, é encontrado uma marca que ninguém conhece ou que você possui já um histórico negativo, você coleta e manda para o laboratório do Ministério da Agricultura, o LFPA, que é o Laboratório Federal do Ministério, para fazer a constatação e identificar se é o produto ou não. Então, as ações nossas se concentram nesses lugares, tá?
Certo.
Além disso, além do programa normal de fiscalização, o Ministério faz duas forças-tarefas no ano, em que todos os estados do Brasil fiscalizam o mesmo produto naquela semana, preferencialmente uma semana antes da Páscoa, que tem o pico do consumo, e um pouco antes do Natal também, pela mesma razão. E além disso, como você mesmo citou, a gente pode falar das denúncias, né, onde o consumidor se manifesta, mas também há um canal de ouvidoria do Ministério da Agricultura.
Bem, Cid, como é que são feitas as análises desses azeites nos laboratórios do Ministério da Agricultura?
O Ministério da Agricultura, no seu laboratório, avalia qual é a composição daquele agente, quais são os ácidos graxos que estão ali presentes, né? Uhum. E a partir disso ele é capaz de falar, opa, isso é azeite ou isso não é azeite. O que a gente considera uma fraude mesmo, ok, é quando é um produto que está ali dentro e não tem absolutamente nada a ver com azeite. Então, esse é o problema maior e mais grave, né?
Quais são as penalidades que são aplicadas para quem fabrica e vende azeite de oliva adulterado?
O responsável pelo produto é aquele que fabrica, tá? Entretanto, o que o Ministério tem encontrado são inúmeros casos de indústrias clandestinas, em que o rótulo está indicando um CNPJ, o CNPJ é falso, o código de barra é falso, o endereço que está ali é falso, né? Essa empresa também não tem registro no Ministério da Agricultura. O maior problema que nós encontramos hoje é esse. Então, são indústrias clandestinas que você não sabe, eles estão produzindo. Nesse caso, quem é o responsável pelo produto? É o comerciante que está vendendo. Produto clandestino, pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo próprio decreto da qualidade vegetal, o responsável inteiramente é quem está vendendo, quem detém o produto. O valor médio de multa das multas do Ministério para esse produto está girando em torno de 30 a 40 mil reais. Mas depende muito do tamanho do lote que você encontrou ali.
Bom, Cid, o azeite adulterado, ele pode trazer riscos à saúde? Muitas vezes, né, o barato acaba saindo caro, né?
Sim. Para você ter uma ideia, o caso mais grave de intoxicação alimentar, tá, de um produto vegetal foi justamente de azeite na Espanha, nos anos 80, até, em que foi inserido um óleo dentro do produto e aquele óleo específico era tóxico, né? Causou morte de uma série de pessoas. No Brasil, a gente não tem esse problema, né, de óleos. Uhum. Utilizado. Não temos um histórico nesse sentido. Mas é grave, porque, na verdade, você não sabe o que está lá dentro. Pode ser um óleo, não só um óleo vegetal, mas um óleo industrial, alguma coisa nesse sentido, que pode acarretar um problema no rim, no fígado, a gente não sabe. Nesse sentido, o Ministério da Agricultura tem atuado. Ele tem fiscalizado não só na intenção de punir o responsável, mas de informar a população. Então, no site do Ministério da Agricultura existe a relação dos produtos que já apresentaram problemas, né?
Bom, Cid, para a gente terminar, eu vou pedir para você dar umas dicas, né, para os ouvintes, para ninguém cair, né, na verdade, nesse golpe aí na hora de escolher um bom azeite. Como é que o consumidor pode se defender para não comprar gato por lebre?
Maria, em primeiro lugar, desconfie de um preço baixo. Grande parte das vezes nós verificamos que esses produtos apresentam uma média de preço mais baixo, produto fraudado. Então, enquanto a média, a gente está falando em torno de R$20 um azeite médio, né, padrão, nós encontramos muitas fraudes em produtos em torno de R$12, R$13. Então, isso é uma regra? Não, mas é um indicativo. Está muito baixo? Desconfie. Em segundo lugar, acredito que a consulta a marcas que já tiveram problemas. Escreve no Google, Ministério da Agricultura, azeite fraudado, lista. Vai aparecer a relação de produtos que já apresentaram no passado fraude grave, né? A partir do momento que você verificou que já tem um histórico, sai fora. Em terceiro lugar, tem um teste muito fácil de ser feito e, para esse caso, das falsificações, das fraudes feitas com óleo de soja mais corante, mais aromatizante, é possível a gente identificar colocando um pouco do produto na geladeira. Se você colocar o azeite, né, na geladeira durante 24 horas, ele vai ter um aspecto um pouco de manteiga, né, ele vai ficar solidificar. Já um produto fraudado, né, um produto que é feito com base de óleo de soja, que é o que a gente compra geralmente, se você colocar na geladeira por uma semana, um dia, a situação dele, né, visualmente, ele vai continuar líquido, vai ficar mais gelado, mas só que não vai solidificar, não vai ter esse aspecto de manteiga. Esse tipo de fraude que existe aqui no Brasil, o teste da geladeira funciona bem.
Cid Roso, coordenador de fiscalização de produtos vegetais do Mapa. Muito obrigada pela sua participação aqui no MapaCast. Obrigada pelas informações muito úteis aqui para o consumidor.
Obrigado, Maria Guilherme. Estamos sempre à disposição, né, para difundir as informações que sejam úteis ao consumidor e ao cidadão. Muito obrigado. Conte conosco.
Então é isso. Vamos ficando por aqui. Eu sou Maria Vilhena e volto em breve com mais um episódio do MapaCast e as principais novidades do setor agropecuário. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de assuntos que podemos falar aqui, mande sua mensagem para o e-mail imprensa@agricultura.gov.br ou pelas nossas redes sociais. Tchau, tchau!
MapaCast.